Olá, eu sou Andrea Dipp e começa agora uma nova temporada do Pauta Pública. Feliz Ano Novo, queridos ouvintes! 2026 promete, em seus primeiros dias, já confirma a tendência de ser um ano decisivo não só para o Brasil, mas para todo o planeta. O escritor argentino Jorge Luis Borges publicou em 1946 um conto de apenas um parágrafo chamado Sobre o Rigor da Ciência, em que ele imagina o império que cria um mapa em tamanho real de si mesmo, tão detalhado que o mapa acaba substituindo o próprio território. Uma citação a esse conto é feita décadas depois no primeiro capítulo de um livro do filósofo francês Jean Baudrillard, Simulacros e Simulação. Nele, o filósofo usa o conto de Borges para dizer que a gente vive em uma época em que os símbolos, as imagens e simulações tornaram-se para nós mais reais do que a realidade física. Isso te lembra alguma coisa? Simulacros e simulação. Inclusive, existe uma referência direta utilizada no filme Matrix, de 1999, naquela cena em que o Morfeu, sentado em uma poltrona na beira do abismo de um mundo arruinado, olha para Neo e diz: "Bem-vindo ao deserto do real." Mas se no conto de Borges um único mapa engole todo o império, em 2026 parece que perdemos um mapa único e estamos caminhando nesse terreno incerto, estranho e perturbador, feito de inúmeros mapas que se sobrepõem, se rasgam e se reescrevem. Na geopolítica, na democracia, na tecnologia, na história, nas relações humanas. Como se produz a realidade sobre uma guerra ou um genocídio? Sobre corpos dissidentes? Sobre a memória de um povo? Sobre territórios? Quem consegue andar pelo mapa de um mundo onde as imagens não significam mais a verdade? Onde termos viram narrativas, símbolos e movimentos? Na nova temporada do Pauta Pública, a gente vai trazer conversas que tentam traduzir, refletir e explicar o que é a realidade em um ano decisivo. Nesse primeiro episódio, a gente traz um dos grandes escritores contemporâneos do Brasil para falar sobre a ficção que comenta e interfere a realidade e sobre o olhar sensível da arte em um mundo turbulento. Eu estou falando aqui do Jefferson Tenório, autor de um dos livros mais elogiados da última década no país, O Avesso da Pele, lançado em 2020 pela Companhia das Letras, e mais recentemente do livro De Onde Eles Vêm, lançado em 2024 também pela Companhia das Letras. O Avesso da Pele também foi vencedor do Prêmio Jabuti de 2021 na categoria Romance Literário. Tenório, que prazer começar uma nova temporada com a sua presença aqui. Bem-vindo.
Obrigado pelo convite.
Jefferson, a gente vai começar essa nova temporada do podcast com o tema pergunta, né, sobre o que é real, quem decide o que é real, as disputas de narrativas, tentativas de apagamento histórico, as criações de novas realidades, né, como a IA está dobrando essa realidade, e tudo isso em um ano que vai ser bem importante para o Brasil, por ser ano de eleições, e também para o mundo, com esse cenário que a gente está vendo já se desdobrar nesses primeiros dias de janeiro. Você escreve ficção, mas que tem muitos elementos e dados de realidade. Como que você está vendo esse momento que a gente está vivendo hoje?
Olha, eu acho que é um momento, não deixa de ser histórico, né? Tudo que a gente tem acompanhado aí nos últimos dias, os primeiros dias, né, de 2026. Acho que a ficção, na verdade, não é um espelhamento, né, da realidade, mas ela faz uma reflexão, né, sobre a realidade e devolve, né, de uma maneira mais lúcida, talvez mais honesta, né, do que está acontecendo, justamente porque ela faz uma espécie de biografia dos afetos, né, dos sentimentos. Né. Então é mais do que uma análise fria e racional, a ficção e a literatura justamente vai fazer essa investigação que é mais subjetiva, né, e por isso ela se torna mais profunda. E acho que em momentos, né, em que a gente vive, em que o real é posto em xeque, né, ou seja, a gente já tem dificuldade de identificar o que é uma informação, o que é uma invenção, o que são coisas falsas, e cada vez mais, né, isso tem aumentado, eu acho que é bastante preocupante e a gente deve ficar bastante atento para ver o caminho, né, que a gente está seguindo, né.
Você acha que em um momento como esse que a gente está vivendo, que eu não gosto muito de usar esse termo, vou usar por falta de um melhor, né, nesse momento de pós-verdade, você acha que a literatura e as artes têm um papel importante, político mesmo, e de formação de subjetividade?
Olha, os mecanismos da política são diferentes, né, dos mecanismos da literatura. Isso não significa que uma não esteja implicada na outra, né? Mas a política, inicialmente, ela foi criada, né, e eu estou falando em termos gregos, né, ela foi criada justamente para evitar a violência. Né? Então, você usa o argumento, você usa a linguagem justamente para evitar as vias de fato, né? E o que a gente tem visto hoje é uma escalada dessa violência em que a própria política é a violência. Essa é a política, digamos aí, se a gente for usar os termos aí de pós-modernidade, essa é a política, né? A política da violência, a política da invasão, né? Que é o que a gente tem acompanhado desse imperialismo, né? Que vem acontecendo. Né? E o que a literatura nos traz é uma possibilidade de enxergar a realidade saindo do calor da hora, né? Saindo da efervescência, né? Ela opera num outro tempo, e esse tempo é importante para fazer uma avaliação mais lúcida da realidade. E eu acho interessante porque a literatura convoca o contraditório, né? Ela convoca uma complexidade de visões. Então, você não vai encontrar mocinhos e bandidos, né? Tô falando de uma literatura mais complexa, né? Seja uma boa literatura. O que você vai encontrar ali são sentimentos humanos, são subjetividades, né? E eu acho que um dos papéis da literatura é fazer com que a gente não tenha uma indiferença em relação ao sofrimento do outro, né?
E também pega por esse lugar que as pessoas já não vêm imediatamente armadas, né? No jornalismo, por exemplo, quando a gente escreve uma reportagem, a pessoa já vai imediatamente armada para achar que aquilo faz parte do lado dela ou não, né? Assim, acho que a literatura talvez tenha um papel importante também em furar essas bolhas, essas resistências, né, que a gente tem visto hoje.
O papel do jornalismo é importante porque traz o factual, né? Traz a informação. E a literatura, ela vai, na verdade, refletir sobre a informação. E por mais, obviamente, que você tenha aí uma reportagem de fôlego, que você tenha jornalistas com opinião, né? Ainda assim, é um argumento da ordem racional, né? Dessa ordem que, de certo modo, procura comunicar de maneira mais direta. E a literatura não faz isso, na verdade, a literatura refrata essa linguagem direta, né? Ela não vai se utilizar de uma linguagem ordinária, utilitária e cotidiana. Ela vai justamente ir contra a esse tipo de linguagem, porque ela quer alcançar uma outra forma de comunicação, que é muito mais subjetiva, né? Por isso que quando a gente tem momentos de guerra, né, momentos de conflitos, é importante ler a literatura daquele lugar, é importante entender que tipo de arte está sendo criada naquele espaço, né? Eu acho que é talvez a maneira mais próxima, né, que você tem para entender o país, né, para entender aquele lugar, justamente fazendo essa leitura, né, de como a arte é produzida e qual é o conteúdo que essa arte tem trazido, né?
Perfeito. E eu queria te ouvir sobre o seu processo de escrita. Eu já li num lugar que você começou a escrever também para elaborar violências, né, que você sofreu na vida, sobretudo raciais e por parte da polícia. Queria te ouvir um pouco sobre isso, porque como a gente vem dizendo, né, você falou da violência da política e a gente tem falado aqui sobre como às vezes é tão difícil imaginar, criar, encantar, ter ideias de novos futuros quando a realidade é violenta, né? A gente está passando isso, inclusive, enquanto campo progressista, enquanto esquerda, né? É difícil imaginar novas possibilidades e se encantar diante desse cenário de múltiplas crises e inseguranças.
Bom, eu me tornei um leitor tardio, né? Um leitor de livros, de ficção. Os livros não fizeram parte da minha infância nem da minha adolescência. E depois, quando eu descubro, né, os livros, e aí a literatura passou a ser uma espécie de obsessão, uma doença, algo que me convocou de tal forma que às vezes eu sinto que eu me senti intoxicado pelas palavras, assim. A literatura fez com que eu conhecesse e tomasse consciência do mundo de maneira muito visceral. E hoje até me pergunto como eu sobrevivi a essas leituras, né? Porque você imagina chegar próximo dos 30 anos e aí você começa a se dar conta de por que você é pobre, de por que você é abordado pela polícia, por que a sua família não tem condições de entrar numa universidade. E aí todas essas leituras vão me dando, né, uma consciência e que, de certo modo, é difícil lidar depois que você sabe dessas coisas, né? Ou seja, o que você faz depois de saber tudo que você sabe após tomar consciência, né, das coisas. E a literatura tem esse fator, né? E o meu processo criativo, ele vai um pouco nesse sentido de, primeiro, escolher, não um tema, mas escolher uma boa história para ser contada. E as histórias surgem através de relacionamento. Então, quando alguém te pergunta como você vai, na verdade, o que está por trás dessa pergunta é como você está se relacionando com o mundo, como você está se relacionando com as pessoas, com seu trabalho, com você mesmo. Então, toda a literatura surge a partir do relacionamento de você com o mundo. E aí eu começo a pensar nos personagens, principalmente num personagem. Acho que todos os meus livros são livros de personagens e eles nascem a partir de um específico. E como ele vai irradiando, né, as suas relações com o mundo, com a vida, com a política, com a sua sexualidade e assim por diante. Aí o texto vai se montando, né, na minha cabeça até que eu percebo que chegou o momento de ir para frente do computador e aí começar a escrita. Mas é um processo longo, não é algo rápido e é algo que eu gosto de fazer, né? Eu acho que tem que ser uma coisa. Quem escreve ficção e romance tem que gostar justamente da demora, né? Da lentidão, né? Então esse é meu processo, assim, ele é mais devagar, né?
E aproveitando então que a gente está falando sobre isso, você pode contar um pouco para a gente sobre o seu último livro, De Onde Eles Vêm?
Bom, o meu último livro, né, o De Onde Eles Vêm, é um desejo, e eu costumo dizer que O Avesso da Pele foi um livro necessário e o De Onde Eles Vêm foi um desejo. O Avesso da Pele foi um livro em que eu sentia uma necessidade muito grande de contar a história de um professor, de contar a história de alguém que foi perseguido pela polícia e acaba numa morte trágica, né? Mas era uma necessidade que passava também por uma necessidade social, né? O De Onde Eles Vêm era mais um desejo de fazer o livro que eu quis fazer. Então, foge da ideia de necessidade por uma questão social e passa por uma questão pessoal mesmo, assim, de escrever um texto em que eu desejasse que fosse daquela forma. Então, é um livro em que eu me entreguei nesse sentido, é uma entrega existencialista, filosófica, né, muito mais do que uma questão sobre as cotas, né? Embora tenha ali elementos sociais, né? Ou seja, é a história de um rapaz de 20 e poucos anos, negro, periférico, que entra na universidade e se depara com um ambiente bastante hostil, que desconfia das suas capacidades e, ao mesmo tempo, ele se sente encantado por esse espaço, né? Ou seja, a universidade é um lugar de encantamento, é um lugar em que você tem possibilidade, né, de ter acesso a outros tipos de conhecimentos. Então é um livro que vai, digamos, ficar nessa corda bamba, né, de ele ter que lidar com essa hostilidade e ao mesmo tempo se sentir atraído por esse universo acadêmico e pelo universo também dos livros, da literatura, né? É um livro que fala sobre o direito ao encanto, o direito que as pessoas negras e periféricas têm de gostar de literatura, de gostar de arte e de não se sentirem culpadas por isso. Acho que há um elemento nesse sentido de muitas famílias pobres e negras se colocarem esse questionamento, né? Ou seja, por que você vai fazer dança, vai fazer teatro, que são profissões tidas como incertas, né? No sentido de você ter sucesso. Por que você não vai fazer engenharia, vai fazer medicina, né? Então tem um pouco também esse questionamento e que nos mostra que pessoas negras precisam ter condições de escolher o que querem fazer. No fundo, o De Onde Eles Vêm é um livro sobre o direito de escolha. E o direito de escolha é um privilégio. Geralmente a população negra acaba avançando na vida, não porque escolheu, mas porque era o que tinha. E o personagem Joaquim, ele está numa situação em que, por mais que a vida seja dura, ele tenta justamente escolher. E escolha significa abrir mão de outras coisas, né? E abrir mão de outras coisas significa, inclusive, até a própria sobrevivência dele. Então é um livro para além, né, das cotas raciais, mas no sentido existencialista mesmo das escolhas, né, que esse rapaz negro vai fazer.
E você falou, né, mencionou O Avesso da Pele, e O Avesso da Pele sofreu censura, foi proibido.
Em um vídeo postado na internet, a diretora de uma escola da cidade gaúcha de Santa Cruz do Sul afirma que o livro não deveria ser lido por estudantes do ensino médio, por conter vocabulário de baixo nível, e pede que o Ministério da Educação recolha os exemplares da obra, que foi incluída no Programa Nacional do Livro Didático em 2022.
Você acredita que a proibição do livro teve motivações racistas e de que maneira isso reflete essa realidade no Brasil?
O Avesso da Pele foi uma culminância, né, de eventos de censura no Brasil, e não só no Brasil, mas no mundo, né? A gente vem vendo já há alguns anos censura em museus, né? A gente tem visto aí censura aumentar, digamos assim, a idade, por exemplo, né, de determinados lugares, a classificação etária, né? Você tem aí também uma grande presença de pais conservadores nas escolas, tentando pautar, né, a própria dinâmica da docência. E o que aconteceu com o Avesso foi a culminância, e no momento em que o Brasil ia entrar, né, num ano eleitoral, a gente tinha aí as eleições municipais e que movimentaram bastante, né, aquele ano. O Avesso da Pele acabou servindo também como uma moeda, né, de troca para conseguir mais votos, e é muito uma estratégia também da ultradireita de escolher um inimigo, um objeto, né, ou alguém para ser odiado e assim conseguir, né, um maior número de votos. Acho que entra aí também a questão racial, né? Ou seja, eu sou um autor negro, o Avesso da Pele trata de questões negras, né? E a censura não começou em qualquer lugar, né? Ela começou justamente no interior do Rio Grande do Sul, que a gente sabe que é reconhecidamente, né, um estado racista, e que é diferente dos outros estados, porque me parece que é algo mais explícito. A gente tem visto aí também notícias, né, tanto em Santa Catarina, no Paraná, no Rio Grande do Sul, de prefeitos, políticos, sendo bem explícitos, né, na questão de um posicionamento racista, né? Então, o que aconteceu com o Avesso foi uma culminância desses todos esses elementos que trouxeram aí o Avesso como esse livro censurado, e que obviamente também houve uma reação muito forte, muito potente, que a gente não tinha visto ainda de maneira assim tão, tão contundente, né, e tão rápida. A solidariedade também, principalmente das escolas, dos professores, alunos que saíram em defesa do livro, artistas, ministros. Ou seja, foi aí uma comunhão de forças, né, para mostrar que se há a censura, também há resistência. Então, acho que é importante também dizer que o fato de a gente ter uma mudança de mentalidade motivada, né, pelo governo Trump, é uma mudança de mentalidade de não queremos mais diversidade, tem que censurar tudo mesmo, né? Não significa que a gente perde do dia para a noite as conquistas, né? Ou seja, houve avanços, e claro que a gente precisa estar atento para que não haja retrocessos, né? Mas não se perde, digamos assim, o terreno da noite para o dia. E o Avesso da Pele foi o exemplo disso, né? Foi um exemplo que mostrou que não é possível, né, pelo menos na conjuntura atual, que um livro seja censurado ou retirado das escolas, né? As instituições, por mais que a gente tenha críticas, elas funcionaram, né, e têm funcionado, né? Então, a gente vê aí um ex-presidente preso, né, por tentativa de golpe, e isso mostra que as instituições resistiram a todo esse processo, né, e tentativa de golpe no Brasil.
E mostra isso que a gente está falando, né? Como a literatura, de fato, cutuca, incomoda. E isso é ótimo. Jefferson, muito, muito obrigada. Foi muito bom te ouvir aqui no Pauta Pública. A gente espera que você tenha um ano lindo.
Obrigado, e vida longa aí ao programa.
E por mais uma temporada, o Pauta Pública continua trazendo conversas que nos ajudam a entender a realidade em disputa, graças ao apoio dos nossos aliados e aliadas. Um pequeno spoiler aqui, no nosso próximo episódio, nós vamos debater os riscos de transformar o discurso do combate ao narcotráfico em licença para invadir países, desestabilizar governos e redefinir fronteiras à força. Você pode apoiar essa e outras produções da Agência Pública acessando apoie.apublica.org, escolhendo um valor mensal de contribuição. Você também pode fazer um Pix de qualquer valor para contato@apublica.org. Faça parte desse grupo, seja um aliado ou uma aliada da Pública. A gente vai ficando por aqui. Um abraço, até sexta que vem.
O Pauta Pública é apresentado e conduzido por Andréa Dipe. A produção é da Estela Diogo. A edição e roteiro é de Ricardo Terto. A identidade visual foi criada pela Tainá Gonçalves. A coordenação de podcasts é da Sofia Amaral. A coordenação das redes sociais é da Lorena Morgana. Os teasers e chamadas nas redes sociais são feitos pela Etienne Karen. A publicação no site é do Guilherme Silva e da Rafaela Ribeiro. A trilha sonora original foi composta pelo Pedro Vituri. Esse episódio usou o áudio do jornalismo da TV Cultura. Você pode falar com a gente através do e-mail podcasts@publica.org. O Pauta Pública é uma produção da Agência Pública de Jornalismo Investigativo.